I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qual a pergunta mais frequente e importante que você recebe? Primeira parte. Comentário de Mari Persona.
2008 foram os vídeos de Evangelho em 3 Minutos, que os vídeos e textos, né? 2008. Aí em 2014, mas eu já tinha o que respondi, já tinha só em texto, tinha um site, porque são respostas que eu colecionei durante os 10 anos que eu trabalhei ajudando na Verdades Vivas. Então lá eu recebia as perguntas, no começo respondia com máquina de escrever, era carta, né? Depois já conseguia responder no computador, mas imprimindo ainda para mandar por carta, porque não existia internet. E a internet só veio em 1997, eu acho que foi. Ou 97 que foi que começou. 96, 97 começou a internet. Mas aí, aqui no Brasil, né? Mas aí eu tinha todo esse material em disquete, que eu guardava, cada resposta de carta que eu respondia, eu guardava e digitalizava. Então, eu tinha muito material, muitas cartas respondidas em disquete. Transformei isso para um site, transformei isso no site o que respondi. E de lá para cá só cresceu. Mas no começo era o Evangelho em 3 Minutos em 2008, aliás, com texto e vídeo. E já existia texto do Respondi e começaram os vídeos do Respondi em 2014. Eu tinha medo, eu vou confessar para vocês, eu tinha medo de publicar, porque o Evangelho em 3 Minutos era uma coisa mais evangelística, não era muito, não tinha muita celeuma, né? Não tinha coisa assim, nenhuma coisa muito que criasse debates, era o Evangelho, como é até hoje, né? Mas o Respondi era o problema, porque eu falava de doutrinas, e doutrinas de certas denominações, de certas igrejas. E isso gerava, né, discussão, debate, por isso que eu tive que trancar os comentários até nos vídeos, quando eu comecei a publicar em forma de vídeo. Enquanto eu estava na forma de texto, pouca gente ligava, porque a geração nova, ela está acostumada agora ao vídeo. Eu, o tempo todo, recebo perguntas sobre a Bíblia, e a pessoa fala assim, eu queria saber aquela passagem assim, 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 assim. Faça um vídeo para me responder. Eu não tenho condições de responder todo mundo por vídeo, né? Talvez a geração nova até prefira responder por vídeo, porque eles estão tão habituados a pegar o celular e blá, 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 fazer um TikTok lá e responder a pergunta, né, em 2 segundos. Mas eu sou da outra geração, eu escrevo, depois eu transformo em vídeo, gravo o vídeo, tenho que editar o vídeo, é um trabalhão tremendo. Mas eu gosto de responder escrevendo, porque daí eu penso bem o que eu vou falar. Mas já são, o quê? 2008 para cá, 10 anos, 12 anos, 12 anos do que responder. Eu tinha medo, eu falei no começo, porque eu tinha receio de associar minha imagem, porque meu trabalho de palestrante, né? Eu tinha uma imagem já na internet como profissional de comunicação, marketing e tudo mais. Eu tinha medo de associar minha imagem, eu confesso, assim, a gente tem essas fraquezas, né? Associar minha imagem a questões religiosas, né? O que as pessoas podiam pensar. E aí poderia perder clientes. E realmente perdi. Mas o Senhor cuida. O que ele vai fazer? Perdi clientes, mas tem eventos que eu vou e a gerente vira para mim e fala assim, eu contratei você porque eu vejo seus vídeos do Evangelho, eu gosto muito, por isso que eu chamei você para dar palestra. Então eu ganhei clientes também. Então o Senhor sempre compensa de um lado, né? Mas é isso, é um tempo de muita, muita bênção, né? Porque que maravilha a gente alcançar tanta gente. E agora com essas lives, eu recebo muita mensagem de pessoas que estão extremamente agradecidas, porque nunca escutaram certas coisas que estão escutando nessas lives. Não só nessa aqui, mas também outros irmãos estão produzindo lives agora com estudos profundos da palavra de Deus. Eu não sou muito profundo, eu sempre fico meio raso, né? A minha conversa é meio no raso. É que todo mundo acha que eu tenho profundidade, porque eu me comunico e tudo mais, mas tem irmãos que conhecem muito mais do que eu. Outro dia eu estava ouvindo uma live do Lemão. O Lemão foi meu professor, né? Assim, nas coisas do Senhor, eu aprendi muita coisa com ele. Então, muita gente espantada, falando assim, eu nunca escutei um pastor pregar essas coisas que vocês falam aí. 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, e nunca escutei. Então nós podemos agradecer a quem por isso? Aos irmãos? Não, ao Senhor. Ao Senhor que abriu essa porta e permitiu isso. Eu sei que isso aí é uma coisa que no começo, quando eu comecei a fazer vídeo, pergunta para o Batista. Eu estava quase sendo excomungado por usar uma ferramenta do diabo para pregar o evangelho, né? Mas graças ao Senhor, as pessoas quando não... Tudo que é novo assusta. É por isso que tinha muitos irmãos, quando surgiu a fotografia, muitos irmãos em Cristo, muitos cristãos, não se deixavam fotografar. Lá na virada do século XIX para o século XX, não se deixavam fotografar. Em 1992, eu visitei uma irmã na Escócia, e o irmão que estava comigo falou assim, ó, guarda sua máquina fotográfica. 1992, hein? Porque ela não gosta que tire fotografia. Ainda vinha daquele resquício lá de trás de que é a mesma coisa que fazer imagens de escultura e coisa assim. Fazer o quê, né? Mas a tecnologia está aí, a gente deve usar ela da maneira que o Senhor coloca na nossa mão. Márcio, olha, uma recorrente que hoje, inclusive, eu recebi de novo, é com quem casou o Caim. É impressionante. Muita gente pergunta. E faz bem de perguntar, porque realmente, imagina, você tem Adão e Eva, Caim e Abel. Aí Abel morreu. E agora? Com quem casou Caim? Caim ficou solteirão o resto da vida? Não. Porque a gente sabe que eles viviam um tempo milenar de vida, não é? Então você imagina uma mulher hoje que dura no máximo 75, 85 anos, quando faz hora extra, chega, passa de 100, né? Mas hoje uma mulher, ela, no seu período saudável de procriação, que até, eu não sei, eu não sou médico, né? Mas não sei, não deve ser muito longo, né? Tem até um certo período, vem a menopausa, aquelas coisas. Ela é capaz de produzir, às vezes, 15 filhos, não é? Pega aquelas pessoas mais antigas, morando bem no interiorzão, assim, sem muitos recursos, sem televisão, né? Ela produz 15 filhos, às vezes, ou até mais, né? Agora, você imagina se uma mulher dessa, com uma saúde perfeita, como era a saúde dos primordiais habitantes do planeta Terra, ela vivendo uma vida de 700 anos, 800 anos, digamos que só nos 500 anos que ela chegasse à menopausa, vamos falar assim, né? Que ela parasse de procriar com 500 anos. Quanta gente ela ia pôr no mundo em 500 anos com uma saúde perfeita, uma saúde ideal, porque o pecado, ele entrou na criação, mas ele não desmoronou de uma vez a parte da saúde das pessoas. Veio gradualmente. Gradualmente as pessoas começaram cada vez a viver menos. Então uma pessoa dessa produziria muita gente. Aí você me pergunta, mas aí se ia ter relações o quê? Caim ia ter relações com uma filha? Sim, sim. Possivelmente ou com uma filha, ou com uma sobrinha, ou com uma irmã. Porque Adão e Eva tiveram filhos e filhas depois que Caim matou Abel, né, eles continuam tendo filhos e filhas. Então Caim pode ter muito bem se casado com uma irmã ou uma sobrinha. E, mas espera, isso é incesto. Não, não é incesto. Porque a lei do incesto só viria depois, quando Deus deu a lei. Ali não havia essa lei contrária ao incesto. Deus permitia que isso acontecesse, senão também não ia acabar a raça humana, porque como é que ia fazer? Não ia ter gente, né? Então, para os que tinham essa dúvida ainda, fica aí a dica. Pode ter certeza que Caim teve muita variedade de escolha da mulher com quem ele quis se casar. Mas não é essa a dúvida mais importante. Eu sei onde você queria chegar, não é essa a dúvida mais importante. Porque a dúvida mais importante de todas é a certeza da salvação. Essa eu considero a que é campeã. Porque muita gente está assistindo essas lives e mesmo assim ainda não firmou pé na certeza da salvação. Mas isso por terem sido condicionadas por homens corruptos ou não, né? Porque tem uns que são sinceros, são pastores, tal, mas são sinceros. É que eles não entendem isso, eles ensinam só aquilo que eles entendem. Mas tem também os corruptos, que, como aquele pastor que eu conheci uma vez, que eu falei sobre a certeza da salvação, ele falou: Mário, mas se eu pregar isso na minha igreja fica vazia. Então, na verdade, ele mentia para os seguidores dele, para o pessoal continuar no medo, no receio de perder a salvação e continuar indo à igreja. Hoje eu recebi um comentário interessante também de um, que ele não concordou com tudo que eu disse, né? ele não concorda, que diz que esse negócio de não ter igreja, de isso aí, o membro do corpo, o membro fora do corpo, ele morre. Olha a ideia, ele morre e gangrena. O membro fora do corpo sofre de gangrena, porque não está ligado no corpo. Aí eu entendi muito bem o problema dele, que é achar que estar ligado ao corpo é ser membro de uma denominação. E não é. Não sei quem inventou uma coisa tão louca quanto essa, que você se torna membro do corpo quando se filia a uma igreja, seja ela católica ou evangélica. Não é. Você se torna membro do corpo quando o Senhor Jesus pega você, que se converteu a ele, e acrescenta no seu próprio corpo. Vamos ver a passagem. A passagem está em Atos capítulo 2, o último versículo do capítulo 2 de Atos. O versículo 47 diz lá: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, que é o seu corpo, aqueles que se haviam de salvar. Então, quem acrescenta uma pessoa ao corpo de Cristo? Quem é? É o pastor? É a ficha de inscrição? É o curso de membro que ele faz? Ou é o batismo? Quem é? O próprio Senhor Jesus. Então, você que crê em Jesus, você pode dizer de boca cheia e com toda certeza: eu fui acrescentado ao corpo de Cristo pelo próprio Cristo. Olha, gente, que coisa maravilhosa isso. Eu não fui acrescentado por homem algum. Nem eu me acrescentei. Eu não me fiz membro do corpo de Cristo. Ele me fez membro do seu próprio corpo. Porque só ele tem poder para fazer isso. E uma vez membro do seu corpo, é que eu não estou perto do Batista aqui, porque eu ia pedir para o Batista estender a mão. Vou pegar uma faca. Estende o dedo aí, Batista. Estende o dedo, isso. Aí, põe para frente, assim, ó, isso. Eu vou pegar uma faca, eu vou entrar aqui na sua tela e vou cortar o seu dedo aqui, uma tesoura, e vou cortar seu dedo. Digamos que eu conseguisse fazer isso. Você deixaria eu cortar seu dedo, Batista? É? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque é um membro do corpo dele. Você não vai deixar cortar um membro do seu corpo. Agora, quanto mais o Senhor. Você acha que o Senhor deixaria alguém cortar um membro do seu corpo? O meu Pai que mas deu é maior que todos. E da mão do meu Pai, ninguém pode tirar as ovelhas, o Senhor Jesus falou. Ah, mas aí tem aquela passagem que todo galho que não produzir fruto será arrancado. Bom, eu consigo, assim, apesar de não entender nem muito de botânica e nem muito de anatomia, mas eu consigo diferenciar um galho de um braço. Então eu sei quando é um galho e quando é um membro de corpo. O galho é uma coisa que dá fruto. O meu braço, por mais que eu regue ele, não brota nada nele. Nem folha, nem fruto. Então ali é outro assunto. Podemos até abrir lá. A passagem está... Deixa eu ver aqui se é João 15. João 15... Não, acho que não foi nessa passagem que eu pensei. Mas eu vos escolhi a vós, vos nomeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. No versículo 3 ele fala: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e as colhem e lançam no fogo. Mas repare aqui, que ele não está falando assim, se alguém que estiver em mim, será lançado fora. Não, se alguém não estiver em mim. Isso aqui fala principalmente de comunhão, não fala de salvação, fala de comunhão. Porque nós temos muitas passagens. Uma maneira de entender a Bíblia é o seguinte, quando você tem muitas evidências de uma coisa, não pode existir uma outra coisa que anule essas evidências. Então, se o Senhor Jesus, numa passagem, ele fala que meu Pai que mas deu, ou da mão do meu Pai ninguém pode arrancar, isso é categórico. Quem ouve a minha palavra e crê que naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, isso é categórico. Isso é uma afirmação que não tem o que contestar. Agora, se você vê uma outra passagem que de alguma maneira traz alguma dúvida, é importante entender, ela não pode contradizer aquela que é a mais clara, aquela que é mais categórica. Mas eu estava pensando numa outra passagem, que eu acho que é Romanos, talvez capítulo 10, que normalmente é trazido também, Romanos 11, versículo 17. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. O que ele está falando aqui não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com testemunho no mundo. Quem era o povo de Deus no Antigo Testamento? Os judeus. Esse era os ramos, esse era a oliveira original, né? E o que aconteceu? Eles rejeitaram a Cristo, o Messias, né? Então, é como se eles tivessem sido quebrados. Foi enxertado um ramo de outra árvore, que somos nós agora, para dar fruto, para dar testemunho de Deus nesse planeta Terra. Então o que Deus está falando é assim, ó, não pensa que vocês são melhores que os outros, porque vocês foram enxertados. Mas eles foram quebrados porque eles não guardaram o testemunho como deveriam guardar.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.